E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com inoxidável, invariável, Dr. Fernando Martins, vulgo Dindim, que é aquela pessoa que eu sempre falo aqui no podcast, que foi a mente que me apresentou o podcast. O Dindim é sócio-diretor na AgroExata e responsável por toda a parte técnica da empresa, né? Que utiliza a agricultura de precisão como uma ferramenta para tomada de decisão nas fazendas, nas todas as consultorias que ele presta lá. Dindim é engenheiro agrônomo pela Exalc e também o maior e mais motherfucker podcaster da Exalc, cara. Que é o podcast mais legal que você pode escutar no mundo se você é exalciano, é claro. Dindim, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
É um prazer enorme voltar a essa casa aqui, Prudêncio. Eu tive a honra de participar do episódio de um ano, foi uma homenagem muito grande. E voltar aqui à AgroResenha, pra mim, é uma honra enorme.
Muito bom.
Feliz de estar aqui de novo.
E pra falar, agora dessa vez, vamos falar de fato o que você faz, né, cara? Porque da outra vez lá nós ficamos só enrolando.
Aquele episódio, né? Foi um episódio de metalinguagem, né? Era um podcast falando sobre podcast.
É isso aí. Foi muito legal, inclusive, né? Inclusive foi um ano do podcast. Quem não escutou, estiver aí ouvindo e achou que nós estamos falando de borracha, volta no episódio número 52, que você vai saber o que nós estamos falando. Beleza? Ó, e não sai daí porque esse episódio aqui tá muito legal, cara. A conversa tá imperdível. Firma o golpe que nós já estamos de volta.
Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
Bom, Didi, acho que você contou um pouco da sua história pra gente lá no episódio número 52, mas já faz 3 anos que a gente conversou, cara. Então, se você puder nos atualizar, porque no mundo digital as coisas mudam, né? Na época você não tinha podcast aí, né?
É, isso aí.
Conta um pouco da sua história pra nós aí, cara.
Eu sou paulistano, nascido e criado na capital, mas a família, a avó, o pai sempre gostou de fazenda. Sou filho de sociólogos, né? O meu pai é filósofo, dava aula de ciências sociais, minha mãe é formada em ciências sociais. Mas eu tive meu bisavô, minha avó, que sempre teve fazenda de leite. Meu pai sempre gostou de fazenda de leite, então eu cresci indo pra fazenda. Na época do vestibular, sentei com meu pai para escolher o curso, não fazia ideia o que fazer. E a gente pegou o manual da FUVEST e foi vendo carreira por carreira, sobre o que cada uma fazia, né? Uhum. E aí, advogado, médico, dentista, engenheiro, fomos vendo um por um. E eu fiz uma tabela com sim, não e dúvida. Coisa de pecuarista, né? Cabeceira, meio e fundo. Então eu tava pensando o que fazer e colocando na... vendo cada carreira e colocando nessa tabela. No final, a gente fechou o manual, fomos olhar para pra tabela, só tinha um no sim, que era agronomia. Olha. E aí juntou a fome que tava de comer, né? O curso que mais se encaixou e era fora de São Paulo.
Uhum.
Eu tive a chance de sair de casa. Aí eu queria Viçosa, que era longe, e Piracicaba, que era a escola, né? Que tinha todo o nome dela. Então era um das duas. Aí eu passei nas duas, fiquei careca, o cara de Viçosa, mas assim que saiu a FUVEST, eu corri pra Pira. E lá eu fiquei um bom tempo da minha vida.
Legal.
Talvez um dos melhores anos da minha vida.
Pira exerce esse... essas coisas na gente, né?
E eu não tinha ideia de nada, eu não sabia de república, de ralo, de trote, de apelido, não conhecia nenhum exalciano, não conhecia nenhum agrônomo.
É igual eu.
Fui saber o que era quando eu cheguei em Piracicaba. Não sei se com você foi parecido.
Foi, muito parecido. Na verdade, nem sabia que, pra mim era USP Piracicaba, só pra você ter uma ideia.
Eu não tinha ideia o que era o ralo, o que era ajoelhar pra doutor e cheguei lá, o estresse, nossa, que estressante foi aquele primeiro dia. Depois a gente aprende a gostar, né? Porque é muito gostoso ter um doutor ali dando o tempo da vida dele pra nos dar um ralo, né? Porque isso é uma delícia. Mas no primeiro momento, confesso que foi estressante. Voltei pra casa meio traumatizado, mas aos poucos fui pegando gosto. Aí passei Legal. Esse tempo lá na escola, eu tranquei a faculdade um ano, fui pra Califórnia, trabalhei em 3 ramos, alimentação, entretenimento e informação. Eu era garçom na faculdade, dobrava paraquedas e entregava jornal. Então, trabalhei em 3 ramos importantes aí do mercado. Mas estudei lá e fiz estágio na área, voltei, concluí meu último ano da escola, me formei e fui morar em Campo Grande para tocar fazendas da família. A minha residência agronômica eu fiz com a Ventes, trabalhei como safrista. A gente começa a falar nome de multinacional, entrega a idade, né? Então, a Ventes não existe mais.
Tempo, né?
Ela foi adquirida pela Bayer. E fiz uma safra para a Ventes, não me adequei no ambiente, não foi um ambiente que me agradou de AT, de safrista. Antigamente era safrista, hoje é AT, né? Assistente técnico. O mundo das revendas, da distribuição. E aí fui para Campo Grande para tocar uma fazenda da família. A área não era tão grande, eu ficava mais como capataz da fazenda, né? Cuidando de gado, bezerro que fugia do vizinho, curando bezerro. E nisso, o Henrique Dobacha, meu colega acadêmico, o Dobacha, ele estava sozinho na Gresata. Ele e o Cazuza, meu colega de turma também, abriram a Gresata em 2000. O Cazuza veio da Bung, que vai fazer parte do nosso bate-papo aqui sobre a história da AP. Ele veio da Bung, trouxe a ideia da agricultura, o Dobacha comprou e eles montaram a Gresata. Só que logo no comecinho da Gresata, o Cazuza precisou sair, porque ele meio que virou a rima da família, ele teve que trabalhar para poder ajudar a família. E a empresa no começo não dá nenhum retorno, né? Uhum. O Agro Resenha no começo dava só prejuízo e hoje dá fortunas, né? Você tá nadando em dinheiro.
Fortuna.
Então, no começo a gente sabe que a empresa nova não dá muito retorno. Ele saiu, passou a parte dele pro Dobacha. E o Dobacha ficou sozinho, limpando o chão da sala, fazendo amostragem, entregando o mapa, cobrando, fazendo café, ele fazia tudo. E eu, na fazenda, me sentindo um pouco subutilizado. Numa viagem para Piracicaba, um churrasco, ou sei lá, o que a gente foi fazer, que a gente saiu de Campo Grande, fomos conversando até Piracicaba. E nessa viagem juntou a fome com a vontade de comer.
Viraram sócios.
A partir daí comecei a viajar com ele, comprei uma parte da empresa e fiquei sócio. E aí de lá pra cá, de 2002 pra cá, 2002, 2003, eu fico em função da empresa, viajando bastante e rodando o Brasil afora. E tô na Gresata desde então, focado na parte de consultoria em solos, usando a AP, como você falou, como ferramenta.
E a gente sempre troca ideia, né? Cada hora você tá num lugar, né, cara? Isso mostra um pouco do tanto que você roda, né? E a vida de consultor é um pouco disso, né, cara? Você tá em contato direto. Bom, a gente se conheceu no Pará, né?
Exatamente.
Então, você rodava bem, né, cara?
Hoje eu estou em Campo Novo do Parecis, aqui na Chapada do Parecis, Mato Grosso.
Legal.
Mas por enquanto, daqui a pouco, acabando aqui, eu fecho o computador e pago vintão de pedágio ali na reserva indígena vou passar pesal. Aí bato lá na Rondônia pra depois poder ir pra casa, finalmente, sexta-feira, sábado talvez, quem sabe domingo. Vamos ver o que a vida me apresenta.
Você tem que ter conformidade lá embaixo mesmo, né? Pra conseguir fazer esse tipo de coisa.
A gente tá vivendo um momento complicado de viagem, né?
Sim.
Então, cuidado redobrado, lisoforme em controle remoto de hotel, máscara e álcool gel pra todo lado. E eu tô evitando muito reunião dentro do escritório, tentando buscar sempre uma conversa lá de fora, porque tá um momento complicado. E eu vi esses dias, rodou o vídeo do cara falando com o caminhoneiro, né? Se ele tava com medo do coronavírus nessa época viajando. Daí ele falou, lembra do Titanic, do filme? Daí lembro. Lembra aquela bandinha tocando enquanto afundava? Nós somos essa banda. E eu concordo com ele, cara, porque a turma do agro é a banda que tá tocando. A gente tá com medo, tá? Porque tem que ter medo. A turma da banda tava lá, se borrando. Sim. Tava afundando o navio. Mas a banda tinha que continuar tocando.
Exatamente.
Então a gente do agro, os caminhoneiros que estão rodando com a safra, a turma que tá colhendo, quem vai em fazenda pra tomar atitude, a minha equipe de campo que tá coletando amostra de solo agora, porque quando colher o milho tem que aplicar calcário. Se a gente não fizer isso agora e a banda parar de tocar, aí o navio afunda muito mais triste, né? Então o navio tá afundando, a gente tá tocando pra que as pessoas consigam fazer o que tem que fazer pra quando voltar, tá o trem andando na velocidade que deveria andar, né?
Exatamente, cara. É uma situação meio complexa, né? Mas, como você falou, a banda precisa continuar tocando aí nesse processo, né? Mas o nosso objetivo hoje aqui, a gente tinha comentado antes, era falar sobre a agricultura de precisão, né? Era não.
Sim.
É falar de agricultura de precisão.
E falaremos.
Né?
Vamos começar com a história, Prudêncio?
Então, é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse resgatar um pouco da história da agricultura de precisão, né? Se fala muito de agricultura de precisão, mas às vezes conhecendo um pouco da história, a gente consegue entender melhor o contexto, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho.
O primeiro trabalho que eu tenho conhecimento sobre AP, que é o estudo da variabilidade, foi na década de 20. Linsen e Bauer, dois pesquisadores, que fizeram um estudo encontrando que dentro de um talhão, de uma unidade ali, que não seja quantos hectares, quantos acres tinham, né? Mas eles encontraram que existia variação em tipos de solo, numa área pequena. Esse é tido como o trabalho pioneiro em agricultura de precisão. Só que o americano é muito prático, né? Encontra uma situação, não tem como lidar com ela, então problema resolvido, né? Não vou me preocupar com algo que eu não tenho como resolver. Aí foi pra gaveta. Mas na década de 20 foi descoberto que existia variabilidade dentro de uma unidade pequena de produção. Só que não existia GPS, um maquinário para poder fazer aplicação, não existia um computador para você poder processar os dados, né? Não, tudo feito na mão. Então, problema sem solução. Então, tá solucionado. Isso voltou na década de 80, início da década de 80, como um conceito mais claro. Eu tenho aqui uma primeira coleta em grid em 1985, como um registro. E nessa época fazendo a interpolação, geoestatística e interpretando realmente a variação e tomando atitudes, né, para poder fazer essa aplicação. E aí, final da década de 80, na Universidade de Minnesota, uma aplicação em taxa variável feita com um maquinário que se autorregulou usando uma bomba hidráulica, provavelmente um pocket PC, um computadorzinho bem rudimentar ali na boleia do trator, uma bomba hidráulica fazendo com que a esteira que move o produto, né, move o calcário até o distribuidor, seja o prato, seja a gravidade, e isso girasse mais rápido ou mais devagar em função da demanda daquele elemento. Então, fazendo aqui, aí, isso, final de 80, né? Então, aí criando uma linha de história, a gente tem aqui em 82 o surgimento de um software de GIS, ou SIG, de Sistemas de Informações Georreferenciado. Isso em 82. Em 92, o primeiro monitor de colheita. E em 93... o GPS ficando mais popular, né? Uhum. Com capacidade operacional e o sinal GPS. Lembrando que GPS não é algo físico. As antenas, quando a gente fala, se a pessoa ainda tem GPS, ela tem uma antena receptora de um sinal GPS. Que hoje em dia não é só GPS, ela pega GLONASS, pega as outras constelações de satélite, né? GPS é uma delas, que é a americana. A gente tem a GLONASS, tem a COMPASS, tem várias constelações de satélite e GPS é uma delas. Isso em 93, isso ficou popular. Aí em 94, que é um momento importantíssimo para a história da AP, foi o surgimento de um software, o SS Toolbox, um software para uma empresa usar, ou para uma fazenda, ou para um órgão de pesquisa, um software mais prático, onde você inseria os dados e o software fazia por você a interpolação. Um pouquinho enlatado, um pouco algumas coisas que você não podia mexer, que usando um Surfer e um ArcGIS, uma ferramenta mais de pesquisa, você conseguiria fazer mais coisas. Só que para algo prático, para um consultor poder ir lá fazer alguma coisa, o Toolbox foi um marco grande na história da AP.
Isso em 94?
94, quando a SST lançou o produto no mercado, que foi o primeiro software a ser usado. Mais ou menos nessa época, ou pouco tempo depois disso, 98, 97, 98, a Bung, empresa multinacional de fertilizante, que agora, deixa eu me corrigir, não era a Bung, foi a Serrana. Então, antes da Bung, né? Sim. A Serrana, e também entregando a idade novamente aqui. A Serrana, uma empresa de fertilizante, ela trouxe para o Brasil software e maquinário para aplicação, os famosos Terra Gators ou Rogators. É o Terra Gator, de Gator, de Alligator. Uhum. Ele tem um formato, um pneu só na frente. E aí, com um pouquinho de imaginação, consegue ver que tem um jacaré ali.
Parece um jacaré.
Na imagem. Um pouquinho de imaginação, né? Mas tem ali no formato. E trouxe esses maquinários, trouxe o software, trouxe quadriciclos para poder fazer a amostragem, para render o serviço. Porque tem que ter rendimento, né? Um volume, sim, de coleta muito grande, com amostragem em malha ou amostragem em grid. E começou-se a fazer coleta de amostra de solo. Só que a gente tinha um cenário onde o dono do fertilizante coletava a amostra, interpolava e virava para o seu cliente e falava: você tem que usar esse fertilizante aqui. Então, um pouquinho de conflito de interesse, né? Uhum, é claro que tem pessoas boas em todo lugar e pessoas ruins em todo lugar, mas existia ali um conflito de interesse que era o próprio vendedor do fertilizante. Mais ou menos concomitante com isso, mais pertinho aí do final da década, 99 ou 2000, vou chutar aqui 99, não sei bem ou certo, mas surgiu a Insolo, uma empresa lá em Carambeí, no meio dos holandeses, que começou a prestar serviço de forma independente. Então, eu tenho a Insolo como a empresa pioneira no Brasil a prestar consultoria usando a AP como ferramenta. Então, no comecinho aqui, antes da gravação, você me perguntou se eu vendia AP ou se era isso que a Agresata fazia, se a Agresata fazia AP. Então, a AP é ferramenta. Como eu te expliquei na hora, você não fala que um mecânico trabalha com chave de fenda. Ele usa a chave de fenda para ser um bom mecânico, né? Ou para fazer o que ele tem que fazer. Então, a AP é a minha chave de fenda, é a minha ferramenta. E a Insolo usava a AP como ferramenta. Eles coletavam amostra de solo com trado ou com sonda na mão, usavam o Toolbox para interpolar os dados e faziam as entregas técnicas, as discussões de adubação, pensando que existia variação e usava as amostras de solo para isso. Aí depois, em 2000, foi quando o Delbaixo e o Cazuza abriram a Agresata. Então, nós somos a segunda empresa a trabalhar com o assunto e a primeira do Centro-Oeste, que a Agresata nasceu em Campo Grande. Uhum. E o nosso, o Delbaixo importou um quadriciclo na época, um Polaris, que não tinha algo pronto no Brasil, já com o amostrador e a broca, já com tudo montado. Isso veio de Minnesota. A nossa broca número 1, que veio nesse quadriciclo, que veio importada, até o quanto ela podia coletar, porque você tem que trocar de broca de tempo em tempo, né? Uhum. Eu tenho um gasto por hectare caro com broca, porque ela gasta, ela fica fina e para de ir em terra, então eu tenho que trocar ela antes ela ficar ruim. A nossa broca número 1 tá num quadrinho lá na parede, lá na Agresata, moldurada, porque ela faz parte da história. E o nosso quadriciclo foi o primeiro quadriciclo de uma empresa de construir independente. Então, os primeiros são da Serrana, que depois veio virar Bung, que depois ela pegou as empresas, os agrônomos da Bung que trabalhavam para ela e ofereceu, querem ser nossos terceiros? Eles saíram e foi quando teve um boom de empresas, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, em 2000, o Delbaixo importou um quadriciclo. Em 2001, na primeira coleta que ele fez com esse quadriciclo, foi para a própria Insolo. Então, eles faziam na mão a coleta e fecharam um trabalho grande. E a primeira coleta que o Delbaixo fez, ele montou no quadriciclo para trabalhar, foi em um cliente da própria Insolo. Então, foi a empresa pioneira a trabalhar com a AP e a segunda, que veio depois, fazendo a amostragem com o primeiro quadriciclo comprado por uma empresa de consultoria, né? Não, legal. Uma empresa independente, não uma empresa de fertilizante. E o Delbacher, na época, não tinha o recurso para comprar o software, né? Que era um insumo caro. Quem vendia o software é a própria Insolo. Quando eu entrei na empresa, em 2002, com o aporte financeiro que eu fiz, a gente teve condição financeira de comprar o toolbox. A gente não tinha dinheiro com o notebook. Aí eu peguei um desktop, coloquei dentro da mala, montei no ônibus em Campo Grande, bati lá em Ponta Grossa. Aí foram me buscar lá, foi pra Carambeí e cheguei de manhã cedo, quebrado. Uhum. Passei o dia inteiro em treinamento, fui pro hotel no outro dia, treinamento o dia todo, voltei pra rodoviária, peguei o ônibus com o desktop, voltei pra Campo Grande, fui direto pro escritório, fiz o mapa do Max Matter, um suíço lá de Maracaju, com os dados já tinham sido coletados. Montei algumas recomendações, liguei pro Max, combinei à tarde, peguei o desktop, coloquei no carro, passei o cinto no CPU, monitor, teclado. Cara, que transtorno. Fui na fazenda do Max e fui lá fazer minha primeira entrega técnica, levando o computador junto comigo, porque eu não entendia como é que eu poderia discutir com o produtor sobre o solo dele sem ter o software ali na nossa mão. Sim. Pra gente poder simular e fazer simulação, poder fazer uma recomendação de calcário, faz outra, inventa uma fórmula nova. E aí a gente foi assim desde então. Cada agrônomo que entrava na empresa, a gente comprava uma licença nova para ele poder trabalhar. E isso foi início de 2000.
Me parece que foi ontem, né?
Não, faz tempo, não parece não. Tô cansado.
Ah, cara. Não, faz, mas digo tempo. Assim, pô, 2000... Pô, já faz tempo mesmo, né? Já estamos em 2021, sim, caralho.
Não. Você é velho, hein, velho? Não parece foi ontem, não. Não parece, não. Nem com esse papinho, não.
Você tinha que ter falado que parecia, porque aí você faz, justamente, eu me sinto com 18
cabelo.
Anos.
Eu tinha bastante cabelo na época, então faz bastante tempo, sim. Aí, então, o que aconteceu? Tinha a gente trabalhando no Centro-Oeste e a Bung, uma empresa grande, que era uma empresa enorme, fertilizante, com várias equipes farmácias do Brasil, também fazendo AP. E aos poucos surgiu uma lá em Unaí, depois apareceu uma outra ali em Maracaju, que dos lugares que a gente mais trabalhava, surgiu o assunto, né? Uhum. Então, o Tupete perguntou lá no Plantcast, ele perguntou sobre a dificuldade de convencer um produtor a fazer o trabalho na época. E não tinha muito assunto, né? O assunto era novo, não tinha concorrência, né? Era a sua agência trabalhando ali na região. E você falava com coerência sobre o assunto, explicava que existia variação, o produtor que sabia que tinha variação e ele nunca teve a ferramenta para lidar com isso. A hora que você dava pro cara a ferramenta para isso, e eu e o Delbacher no começo, não sabia fazer conta, né? Uhum. A gente nunca foi comerciante. Você vê uma loja fazendo promoção de calça jeans, 80% de desconto. Eu não consigo imaginar um produto com tanta margem assim, a ponto de tirar 80% e ainda sobrar margem para ganhar dinheiro vendendo. Sim. Então, nossa conta era de padaria, né? Pô, se eu vender a tanto, eu consigo comprar uma broca nova, daqui a tanto eu vou comprar uma broca de SIC, tá? E cobrava muito barato. A gente não soube fazer conta no começo. Sim. E cobrou muito barato. Aí chegava lá um negócio bem feito. Amostra de solo, eles sabiam que era importante. Em vez de coletar uma, ia coletar 100. Em vez de aplicar a taxa fixa, ia ser de acordo com as manchas. Aí pronto, era muito fácil divulgar o serviço. E a gente negou o trabalho. No começo, a gente não conseguia fazer. A gente fazia o que a gente conseguia. E todo ano, contratando gente nova, comprando software, quadriciclo e aumentando. Então, foi um início muito bom de trabalhar. O problema foi cobrar errado e cobrar barato. Não barato. Cobrar errado, realmente
cobrar errado.
Cobrar, né? Menos do que deveria cobrar em função de quanto custa fazer. Sim. Porque, ainda mais hoje, você vai comprar um veículo, é caríssimo, né?
Sim, e aquela questão de, tipo, pessoas técnicas fazendo negócio, né? Tem muito disso na nossa área, né? O cara começa, olha, fala assim, puta, não, isso aqui vai resolver o problema do cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí tem toda uma questão de negócios por trás.
E não é tão caro fazer, eu consigo fazer por um custo barato, puta, vai ser bom pro cara, né?
Exatamente,
então, cara. Tem trabalho, bastante coisa que dá pra fazer pro doutor, que realmente não custa. Só que quando você vê, você passou o dia fazendo, né? Sim. Então, não saiu do bolso, eu não gastei dinheiro pra fazer. Mas me tomou um baita de um tempo, que eu deixei fazer outra coisa, que como é uma empresa, a empresa tem que faturar, né? Claro. Mas, a hora que a gente vê que a gente consegue criar a solução, e que eu vou conseguir, sem gastar um tostão, literalmente, é só o meu tempo, pô, vou ficar acordado até mais tarde, vou fazer, né? Sim. E aí, nessa a gente morre trabalhando.
Se fode, né? No bom português.
Nessa a gente se fode. Sabe o ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais goste de nada, né?
Exatamente, cara.
Então, aí depois concluindo como é que foi um boom de crescimento de empresas.
Uhum.
De repente, a Bung tomou a decisão de parar de fazer por conta própria, com funcionários, e sugeriu aos funcionários dela que trabalhavam naquele setor para eles saírem da empresa, abrirem um CNPJ e passarem a ser terceiros da Bung. E nisso foi um grande salto em número de empresas trabalhando.
Sim.
E a gente tem, eu tenho alguém dentro de casa, o Bives, morou comigo na República, ele foi um que se tornou um terceiro da Bung e começou a empresa dele, tá no mercado até hoje. E aí tem como ele, tem vários,
sim,
Brasil afora. Então, esse foi um momento de crescimento de número de empresas trabalhando com AP no Brasil. Uhum. Só para continuar a parte histórica, um momento importante da história da AP no Brasil foi Ah, cara, eu vou chutar que foi em 2007, talvez, num CIAP, Simpósio Internacional de Agricultura e Precisão, onde uma reunião no final do simpósio com dois fiscais da Ministério da Agricultura, dois técnicos do Ministério da Agricultura, sobre uma portaria lá dentro do Ministério, que o Ministério tinha que tomar, olhar para esse assunto. Então, o Ministério da Agricultura reconhecia que existia AP, e eles queriam olhar para esse assunto e fazer alguma coisa. Uhum. E esse é dessa reunião surgiu um movimento grande de pessoas se juntando, interagindo, até que hoje existe, a pandemia atrapalhou tudo, o novo governo tomou atitudes que desfez várias comitês, né? Então, uhum. O governo que está agora, ele desfez todas as comissões que tinham mais de tantas pessoas para elas depois se reformarem novamente, né? Eles tomaram a decisão de acabar com tudo para quem quisesse que voltasse a refazer. Uhum. E a nossa foi feita. Então, existe hoje o CBAPD, isso. Hoje existe o CBAPD, Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, que é uma comissão, um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, com um agente do Ministério da Agricultura, membros que representam vários setores da agricultura de precisão, academia, pesquisa, indústria, serviço, e com reuniões quadrimestrais, né? São três reuniões por ano, que discutem e debatem assuntos relevantes à AP, sobre linhas de crédito, linhas de pesquisa, critérios, né? Para que a AP seja mais divulgada e usada da melhor forma possível, Brasil afora. Então, esse é um momento importante também da nossa história da AP.
É interessante, né, entender um pouco desse contexto histórico, porque isso mostra muito de como a gente está hoje, né? E você falou várias vezes, né? Ah, o conceito da AP, a AP, a gente é uma ferramenta e tudo mais, né? Teria como você falar assim, preto no branco mesmo, assim, o que, que é a agricultura de precisão mesmo, como conceito, assim?
Temos o conceito oficial, que foi elaborado em 2012 uhum. pela Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. Na época não tinha o nome digital, hoje tem o digital também no nome. E o conceito oficial é: agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa o aumento do retorno econômico, a sustentabilidade e a minimização do efeito ao ambiente.
Essa é oficial, né?
Esse é oficial. É o que se existisse um Aurélio, no uhum. Aurélio, agricultura de precisão, ou no Hauás, o que é agricultura de precisão? Esse é o conceito oficial uhum. elaborado pela Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão em 2012. Então, resumindo bastante isso aqui, é o estudo da variabilidade. Então, barra de luz, que é paralelismo, ou então um projeto de linhas de plantio em nível, onde o trator vai plantar em nível, ou você fazer um processo de, na plantadeira, o carrinho desliga sozinho, desliga a seção daquele carrinho onde já plantou, que tudo isso cai num balaio da AP, não é AP, tá? Eles são ferramentas de precisão, uhum. tá? Você fazer um plantio mais preciso, mas não é agricultura de precisão como um conceito oficial do que significa agricultura de precisão. Uhum. Provavelmente, talvez a gente mude ou discuta-se que todas as ferramentas da AP podem entrar no mesmo balaio, mas for tratar um conceito, esse é um conceito. Uhum. Só que dando uma nova roupagem para esse conceito, que na verdade ela veio antes, né? Essa roupagem veio antes e eu aprendi ela com o nosso doutor Mihala, o Rodrigo Rodrigues, que a agricultura de precisão é uma ferramenta para aplicação localizada dos conhecimentos agronômicos. E ponto final. É isso aí, não resume só na parte de fertilidade, que é onde está a grande maioria das empresas, ou só no mapa de colheita, ou só na imagem de satélite. Para cada georreferência, eu estou no meu talhão de 100 hectares, para aquela georreferência que eu estou ali, meu problema é compactação. É isso que está causando o problema de produtividade. Então ali eu vou usar um conhecimento agronômico adequado para reduzir aquele efeito de compactação. Seja ferro, né, passar um subsurador, seja usar planta, usar uma braquiária ou um nabo forrageiro, uhum. seja qualquer outra técnica, mas eu vou usar um conhecimento agronômico para aquele problema, para aquela localização. Num outro ponto do talhão, o meu problema é saturação de base. Eu estou com o pH baixo, então eu vou usar um outro conhecimento. Nada a ver com o que eu usei lá atrás, na outro pedaço. Sim. Então, a agricultura não se resume só a estudar a variabilidade da produtividade. Entendi. Ou a variabilidade da fertilidade. Eu tenho para cada localização um conhecimento agronômico específico. Eu posso pegar uma mancha que o mapa de colheita fala com o animal, ou a imagem satélite fala com o animal, e o que tem ali? Tem porco comendo a lavoura, tá? É javali que tá entrando ali e tá comendo. Cateto, queixada, sei lá que bicho que vai ter ali. Uhum. Então, qual conhecimento que eu vou usar ali? Estanho. Conhecimento agronômico específico para o combate a essas pragas.
Tem um vizinho também, né? Que pode entrar ali, tá colhendo milho, né?
Bem beirada de rodovia, né? Sempre tem alguém colhendo milho. Mas é só colocar ali uma placa lá, usamos Furadan, e aí pronto, né? O pessoal não entra mais. Mas essa é a definição que eu mais gosto. Agricultura Legal. Precisão é a ferramenta para aplicação localizada dos conhecimentos agronômicos, que são inúmeros, né? Sim. Tanto é que a nossa maior resposta é depende, né? Exatamente. Quando alguém pergunta qual que é o problema, aprendi com o nosso professor Francelli. Perguntou, a resposta é depende. Então, a gente vai estudar a variabilidade da área e tentar usar um conhecimento específico para arrumar. Bacana. Ou para conviver, tá? Que esse é um termo que eu acredito ser importante. Você tem variações que você convive com ela. Então, você tem uma variação de textura. E a gente vai plantar lá em Rochedo, eu e Delbaixa, um talhão varia de 13 a 45 de argila. O que eu vou fazer com isso? Ele está num formato que eu não consigo cortar, eu não consigo separar e criar dois talhões diferentes. Eu vou ter que conviver com essa variação, eu nunca vou consertar. Uhum. Então, quem faz AP ou quem usa a ferramenta da AP com o intuito de homogeneizar a área, não é essa a meta. A meta é conviver. Se durante a convivência eu conseguir homogeneizar essa área, perfeito. Tá bom pra mim. Se eu não conseguir, eu vou conviver com ela e vou tentar tirar proveito dela. Claro. Aonde eu tenho 45 de argila, que eu tenho uma CTC de 20 centimol de carga, eu tenho potencial produtivo muito bom. Então, eu vou tentar me esforçar para ali colher o máximo possível. Onde eu tenho uma CTC de 2,5 e 13 de argila, eu vou tentar perder menos possível e fazer um custo muito baixo, que ali eu vou colher mal, eu sei que eu vou colher mal. Meu potencial lá é baixo. Então, não vou arriscar nesse pedaço. Eu nunca vou fazer os dois lados colherem igual. Eles sempre vão colher diferente. Só que em um eu vou ganhar 2, 3 sacos, não vou ter prejuízo, no outro eu vou ganhar 15, 20. Eu vou tentar ter lucro na área toda e vai ter um lucro variável também. Claro. Então, a agricultura não é para economizar, não é para homogeneizar, não é só para colher mais, é para tentar gastar o correto, investir o correto e tentar tirar o máximo proveito daquela área.
Você comentou, a gente estava nas conversas prévias, né? Todo esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Você comentou uma coisa interessante, né? Que eu não tinha parado para pensar, que é o seguinte... Você falou que ainda hoje os dados, né, as informações que vêm dessas análises, elas estão na mão dos prestadores de serviço, né?
Vamos fazer analogia da ferrugem, né, que a gente comentou aquela hora.
Isso, é.
Quando surgiu a ferrugem asiática no Brasil, quem tinha informação era o vendedor, não o comprador. É. Vendeu-se de tudo nas doses mais variadas possíveis, né? Uhum. Produtos e doses das mais variadas possíveis. Obviamente, a gente tem gente de má fé em todos os ambientes, e teve muita gente que se aproveitou disso. E às vezes não é má fé, realmente o cara achava que tinha informação. Ou alguém passou pra ele que era daquela forma, né? Que tinha que trabalhar, e ele acreditou naquela informação e passou lá pra frente, né? E jogou lá pro produtor. Sim. Então, conforme a informação foi saindo na mão do vendedor e passou pra mão do comprador, a gente viu uma evolução muito grande na qualidade dos produtos e na qualidade do controle. Porque o produtor, né? Ou quem tá comprando o produto, ele sabe o que comprar, sabe que dose aplicar, e isso forçou o vendedor a ficar melhor que ele, a saber mais ainda. E aí é um ciclo virtuoso, né? Sim. Um vai forçando a barra do outro para melhorar. E nesse processo, hoje, você tem produtos ótimos que funcionam e os ruins saindo do mercado e as doses erradas saindo do mercado também. A AP, ela ainda está na mão do vendedor. Então, se o camarada falar bonito, ele vende um serviço ruim caro ou um serviço ruim barato, que também não vale nada, né?
Sim.
Por ser ruim. Basta ele falar bonito e explicar que não vale a pena eu fazer uma amostragem com um grid de 15 hectares, interpolar, vai ficar baratinho. Vai funcionar, o produtor vai achar aquilo que faz sentido, é coerente e compra o serviço. Então, ou então, ao contrário, vai fazer um negócio exagerado, que não tem necessidade de se investir tanto, mas o cara vai entender que precisa e é o único jeito bom de se fazer e vai comprar também. Então, de novo, existe gente boa e ruim em todo lugar. Tem quem use de má fé, mas tem quem use por achar que tá certo mesmo, sem saber se tá certo. Uhum. Porque um chefe, um diretor de uma empresa falou que é assim que faz e é assim que o cara divulga o serviço. Mas uma coisa que é fundamental... E eu me esforço, sempre que eu vou entregar um mapa para um cliente ou vou vender o serviço, eu explico, ó, aqui está a limitação do processo, nesse ponto aqui que eu posso fazer algo a mais. Você tem que entender até onde eu posso chegar para você me cobrar. Porque quanto mais o cliente entende do assunto, os clientes que mais me questionam, que mais entendem e mais trucam ou retrucam o que eu falo, são os que eu mais consigo atender de volta e devolver alguma coisa. Porque daí esse cara me força a ser melhor, uhum. E daí eu forço ele a ser melhor também, e é o ciclo virtuoso que aconteceu com a ferrugem. Então... os eventos técnicos, live, o produtor tem que participar, ele tem que interagir um pouco mais com o assunto, entender um pouco mais do conceito. Não digo que ele vai ter que saber de geoestatística, ou então que ele vai ter que entender exatamente daquela recomendação, da fórmula, como foi usado, o peso atômico do elemento para saber quanto que ele leva no solo, mas ele tem que entender um pouco do conceito. Sim. Porque o que todo mundo quer? Todo mundo quer agilidade, né? Então, é comum o camarada querer sair daquele saquinho, um saquinho cheio de terra, que sai da fazenda, daquilo e ir direto para uma aplicação em taxa variável, sem passar por um monte de processos onde você pega erros, define uma estratégia melhor. Quando eu fui comprar, eu estava pesquisando softwares para poder usar na troca, né? O Toolbox, um dado momento ele saiu de linha. A empresa mudou de programa e passou a fazer um novo software, mais moderno. Aí eu precisei escolher uma ferramenta nova, né? E fui pro mercado para saber o que tinha. Um dos programas que eu fui ver, o vendedor sentou comigo e mostrou, olha só, aqui uma Agile, aqui eu pego o ponto, que é o da coleta, a análise de solo, faço 3, 4 cliques e já sai uma recomendação, já sai um arquivo taxa variável para aplicação. basta colocar tudo já, o processo pronto. Em momento algum disso, eu precisaria ver o mapa, ou saber se aquele ponto está coerente, se aquela dose está correta. Bastava eu puxar o ponto, o resultado, a fórmula, e dali já saía um arquivo taxa variável pronto para a máquina que vai aplicar. E essa agilidade que todo mundo quer, é aí que não pode ter. Né? Você não quer fazer o exame de sangue, assim que tira o sangue, já sai o remédio que tem que tomar. Você quer que o médico veja, quer que ele fale com você, quer que você pra ele perguntar o que você comeu e se você dormiu bem, ele quer saber, tem que conhecer o paciente, né? Claro. E não vai tomar o remédio só com base no resultado do exame. É o que as pessoas querem, querem ágil, quer que seja rápido, que o processo venha, ande logo. Então, isso é um ponto que é um problema. E o outro ponto, as pessoas querem sair de uma informação qualquer e muito rapidamente chegar aonde ir lá e coletar aquela amostra. Para se eu pegar um mapa de colheita puro e eu pegar um mapa de colheita, desenho ele, vou lá e vou lá fazer a amostragem. A gente não falou agora há pouco de um pedaço que colheu mal e era porco comendo? O que tem a ver com fertilidade do solo, aquela mancha? Nada. Então, por que eu vou coletar separado aquele pedaço? Não foi o solo que causou aquele problema, foi o porco. Então, você sair direto de uma imagem ou de uma colheita direto para o saquinho e desse saquinho ir direto uma recomendação, é esse processo rápido que a digitalização, agricultura digital, aplicativos, que todo mundo quer que isso aconteça, que eu acho que tem que dar um freio nisso e colocar a bota no campo, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, as suas envolvidas no assunto, e parar, senta, respira, mastiga, digere a informação, o dado, na verdade, né? Mastiga e digere o dado, transforma ele numa informação para depois você seguir com a aplicação.
Uma coisa interessante, né? Porque uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, quer dizer, o cara sabendo o mínimo, né? Assim, óbvio, quanto mais ele souber, melhor, né? Mas se o cara souber o mínimo, inclusive a sua ida lá, né? Pô, você vai no cara, você tá lá, você tá com o seu dia disponível para atendê-lo. Se eu fosse um produtor e você estivesse na minha propriedade, eu ia querer sugar o máximo possível o seu conhecimento, né, cara?
E quanto mais você tenta sugar, mais eu sou obrigado a saber.
Exato,
então eu tenho que chegar mais pronto ainda.
Exatamente,
pô, vou lá no cara, lá, puta, aquele cara me enche e pergunta, eu tenho que estar prontinho para ele.
Exatamente.
Isso me força a estudar, entendeu?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse que é o ponto.
Você vai no médico, você tem que saber um pouquinho do que o cara tá te tratando. Dá uma pesquisada antes. Não vai também entrar no Google e só receber aquele monte de notícia. Mas saiba um pouquinho do assunto, você saber o que perguntar. O negócio não é você saber a resposta. É saber a pergunta.
Exato.
Então, tem que saber o que perguntar. Quando a gente organiza algum evento técnico, vai chamar um palestrante, o moderador, a função do cara é ser o conhecimento que está faltando no público. Então, ele senta do lado do palestrante, o palestrante fala tudo o que tem que falar, e na hora da pergunta, às vezes o público não sabe nem o que perguntar. O papel do moderador é ir lá e fazer aquela pergunta que ele sabe a resposta. Claro. Então, o produtor, quando ele não tem, e aí entra um papel importantíssimo, que é o consultor local, né?
Uhum.
Esse cara funciona como moderador. Então, é importante as fazendas entenderem a importância de uma consultoria independente, de ter uma pessoa ali do lado dela que tá paga para não para elogiar, e nem tá ali só porque recebe uma comissão porque vendeu um produto. Um consultor independente, ele é muito interessante ter ali na fazenda. Então, muitas vezes ele funciona como esse moderador, né?
Sim.
Então, chega na fazenda o cliente, o produtor, tem lá as atribuições dele, tem o histórico dele, que faz com que ele esteja focado lá na produção e na compra dos insumos e tudo. O consultor dele, que frequenta a fazenda dele e outras, ele sabe o que perguntar. Então, esses caras me instigam bastante e fazem com que eu melhore, né?
Legal.
Então, ou o produtor se interessar mais no assunto, ou exigir que eu seja a consultoria, eu tenha a consultoria, para esse cara ser o papel moderador na hora de perguntar.
E cara, e o que, que você vê assim pro futuro da ferramenta, né? O que, que você tem visto de novas aplicações, até mesmo de mercado, para os profissionais? O que, que você tem visto aí em termos de futuro?
Eu me preocupo com a tendência da rapidez em querer com que a informação vá de um lado para o outro, de forma digital, ultra rápida, e tudo passe sem ter alguém para analisar, né? Sem ter alguém para ir lá no campo olhar, pegar uma imagem satélite, ver que aqui tem uma mancha, então vou lá e vou aplicar mais produto. Não, vai lá. Vai lá com a imagem na mão, vai naquela mancha e olha, vê o que que faz, e aí a pessoa lá no campo toma a decisão. Então, ferramentas, o futuro, eu acho que já está aí, ele só não está sendo utilizado. Ferramentas onde a pessoa consiga se movimentar na lavoura, se localizar dentro dela, e ela está lá por um motivo, não parou o carro naquele lugar à toa para descer e olhar o talhão. Ele parou lá sabendo, ele já foi com uma missão já. E esse futuro já está aí e não está sendo usado. A gente vive num mundo que tem sempre a ânsia pela novidade, né? Então, tem muita fazenda que eu vou, o cara fala, o que você tem de novo pra contar? Aí eu respondo, pô, o velho você não tá usando ainda, o que adianta saber o novo, né? Você não colocou o velho em prática ainda, e o velho não tá obsoleto ainda. Ninguém é velho, é, lançou, tem um mês. Sim. Não colocou em prática a ferramenta que saiu um mês atrás e já quer saber qual que é a nova. Então, tem muita ferramenta que está disponível, tem inúmeros aplicativos para monitorar a lavoura, onde você começa a criar um histórico, criar um banco de dados. Você chega num talhão, você vai andar dentro do talhão, no background do seu aplicativo ali, que tem um pontinho azul que é você andando, ali no background tem uma imagem satélite, ou tem um mapa de colheita da safra anterior, ou tem um mapa de solo, tem um mapa de nematóide, que você vai andar na área para verificar se tem aquela situação. Então, isso é algo que já está disponível, está pronto para o uso, mas não se usa ainda a fundo. Uhum. Um voo de drone, você pode, já tá pronto, eu posso voar, fazer um voo com um brinquedo, né? Fora pegar um Mavic ou um Phantom, que é um brinquedo, e fazer ele um uso agronômico, fazer um voo autônomo, que ele vai voar sozinho, tirar as fotos, você gera o orto mosaico, sem saber fazer, tem site para isso, que faz para você. Gera o orto mosaico, você faz, tem uma forma de você brincar com as cores, né? Com o verde, o azul e o vermelho, numa foto RGB, que você consegue brincar e fazer uma matemática com essas cores, que te dá um falso NDVI. Isso não é um NDVI, não indica produtividade, mas indica uma variação. Você consegue ver alguma coisa com literalmente um brinquedo que você tem na fazenda. Que daí você vai lá e anda na área e consegue se localizar. Então, o futuro já está disponível, sim, só que não está sendo usado.
Legal.
Ferramentas como distribuição à taxa variável de defensivos, que você faz uma aplicação em tempo real, também já está disponível, mas ainda cara. Que talvez requer um pouco de estudo, ou mais gente usando, né? A gente precisa de mais compradores para que o valor barateie. Uma controladora para aplicação de taxa variável custa muito mais caro que um celular e tem menos tecnologia embarcada com o celular. Isso é volume, né? Uhum. Volume de venda. Enquanto esses volumes não começarem a andar ou tiver uma campanha para uso, a gente vai continuar sem usar, mas tem muita coisa. O futuro já está na porta da gente, já chegou. A gente tem que tentar usar esse futuro que está aí antes de pensar no futuro do futuro.
Eu conversei alguns episódios atrás com a Olivia. É a Palito, ela estudou na escola também. E ela está lá na Suíça, lá trabalhando.
Um apelido super criativo, né?
Muito. E ela está na Suíça trabalhando na Sensefly, né? E com drones, uhum, e tudo mais. E ela falou justamente isso, cara. Hoje, trabalhando nessa área, eu vejo que nem 1% do que pode ser feito está sendo explorado ainda. E é uma tecnologia que está aí, né, cara? Já tá rodando.
Exatamente.
Aqui em Mato Grosso, tá aqui, já tá rodando. Um monte de área rodando com drone aqui. Não tá usando nem...
Não, esse monte é pequeno, tá?
Sim.
O monte de área fazendo ainda é muito pequeno em função tantos hectares que a gente tem. É uma ferramenta cara ainda, tá?
Claro.
Os brinquedos, os Phantoms, são baratos. E ele tem pouca tecnologia embarcada pensando na imagem. Agora, você quer investir numa asa fixa, não estamos falando de centenas de milhares de reais.
Sim.
Não são 10 mil, né? É 10, 15 vezes isso. Pensando numa asa fixa boa, uma câmera multispectral, e agora passou hoje no Globo Rural imagens hiperespectrais, nem mais multi, agora é hiper, que talvez seja um exagero, né? Porque com a câmera RGB eu consigo fazer bastante coisa. A gente nem tá usando RGB direito ainda. RGB, Red, Green, Blue, que é a câmera que tá ali no Phantom.
Sim.
Uma câmera comum, tinha uma foto comum, e eu consigo fazer alguma coisa com ela, nem isso eu tô usando. E aí já passou hoje no Globo Rural a hiperespectral. A gente pula processos, né?
Sim.
E deixa de usar uma ferramenta, porque agora tem a nova. Mas não usa a nova também.
É.
Então, o cara não quer usar a do Phantom, porque surgiu a multispectral. Pô, não vou usar a multispectral, já tem a hiper, vou usar a multi pra quê? Mas nem a hiper ele usa. Então, essa preocupação do futuro, né? Foi a mesma pergunta que o Topete fez. Na hora, eu fiquei caçando na minha cabeça, pô, o que que vai ser, né? Qual que vai ser a nova tecnologia? Aí me caiu a ficha, pô, a gente nem tá usando a que tá agora na mão.
Sim.
Por que que eu vou preocupar com uma nova lá na frente, né? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é colocar bom senso no processo, usar bastante bom senso, não ser escravo da tecnologia, eu que mando nela, não ela que manda em mim, não é o resultado na aerossolo que manda em mim, na dose tem que aplicar. Eu perdi um serviço uma vez porque o produtor queria que eu coletasse amostra de 0 a 12 centímetros, não 0 a 20.
Uhum.
Aí eu perguntei, por que você quer fazer 0 a 12? É que se eu coletar 0 a 20, vai pedir muito calcário. Aí eu falei, e daí? Você aplica quanto você consegue aplicar? Deixa o solo pedir, né? Pediu 3 mil quilos, tem dinheiro para 2? Eu vou coletar 0 a 12 só para pedir 2, se você aplicar os 2 que você tem? Não, eu vou conhecer o problema, aplico os 2, a gente se programa. Vamos tentar guardar, tirar um recurso de outro lugar para aplicar as 3. Ou não dá, aplica uma então e vamos dividir em 3 anos. Vamos tentar fazer o melhor possível, né? Agora, deixar de conhecer a informação só porque você não consegue atender o pedido dela? Não, conheça o buraco, né? Saiba o tamanho do buraco. E só passe nele mais devagar, em vez de passar correndo, né?
Sim.
Ou então desvie dele, né? Que seja.
Essa é boa, hein?
Mas
essa,
enfim, eu perdi o serviço porque eu me recusei a fazer o que ele queria que eu fizesse.
É, cara, e histórias como essa estão cheias aí, né? como essa que você contou aí. Então, o importante é ter coerência no processo, acho que bom senso, né? Bom senso não só na agricultura de precisão em si, mas em tudo, né?
A tecnologia. Duas matérias que faltou lá na Exalc, né? Bom senso aplicado à agricultura e regra de três aplicada à agricultura. Com essas duas, cara, você forma qualquer agrônomo.
Exatamente, cara.
Sabendo regra de três, tendo bom senso, a gente faz muita coisa, né?
É isso aí, cara. Mas legal, ô Dindim. Muito obrigado, cara. A gente poderia falar muito mais tempo sobre isso aí. Eu acho que você trouxe muitos elementos bacanas, né? A própria história, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? A história da agricultura de precisão. Acho que você trouxe um apanhado bem interessante. O próprio conceito. Então
deixa eu só arrematar. Arrematar a história com um detalhe que a gente não falou, Prudêncio. Alguns anos atrás foi criada a BPSAP, Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço de Agricultura de Precisão, que é uma entidade das empresas que presta serviço, né? Isso foi criado há um tempo atrás, eu fui presidente da gestão passada, entreguei o bastão pro Fabiano Paganella agora em janeiro desse ano, me mantive na diretoria.
O Fabiano esteve no Agro Resenha, o Bota Pra Fazer.
Eu sei. Ele era meu vice-presidente da associação da gestão passada e ele assumiu a presidência agora nessa gestão.
Legal.
E essa entidade, ela é bem interessante, tá lutando para fazer um selo de qualidade entre as empresas. Palavras do Fabiano, até as 18 horas somos concorrentes, a partir dali a gente é parceiro para divulgar a tecnologia, né, divulgar o assunto. Quanto mais empresas boas trabalhando, melhor é para todos nós.
Sim.
Eu abri porta para muito concorrente ruim e concorrentes ruins fecharam portas para mim, porque aquela fazenda não quer mais fazer o serviço.
Sim.
Então eu perdi clientes por preço para outras empresas e deixei de ser contratado por vários motivos, porque aquela fazenda ficou insatisfeita com o serviço e não quis mais fazer. Então, quanto melhor for meu concorrente, melhor é para mim. Por isso, a ideia de se doar para esses projetos, né? De uma associação onde é um grupo de pessoas que concorrem entre si, mas lutam em prol de um objetivo. E depois da formação da BPSAP, surgiu a ASBRAP, Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Eu estou no conselho e é uma associação, uma entidade de entusiastas do assunto, onde qualquer um pode se cadastrar e participar, tem acesso à informação, uma troca de experiência, que é um ambiente também bem interessante para participar.
Legal.
Então, hoje tem duas entidades interessantes, uma que é só para as empresas de AP. Então, se alguém estiver ouvindo aqui e presta serviço de agricultura de precisão, entre no site da bpsap.org.br para poder conhecer mais a associação e, quem sabe, ser um associado. E quem for entusiasta da AP e gostar do assunto, pesquisador, produtor, prestador de serviço, qualquer um que se interesse pelo assunto, existe a ASBRAP, que é a atual detentora da organização do COMBAP, o Congresso Brasileiro de Agricultura e Precisão, que infelizmente não teve ano passado, foi passado para esse ano. E como tem dois eventos no Brasil, tem o APSUL, que é o evento lá de Nome Toque, e o COMBAP, e é sempre um ano depois do outro, né? Os dois são bianuais e intercalados. Para o COMBAP não ficar junto com a APSUL, eu acredito que vai ficar para o ano que vem.
Uhum.
Então, 2022... com todos vacinados, eu espero, a gente possa voltar a se encontrar e o COMBAP venha a ser realizado. Mas
legal,
temos aí a ASBRAP como uma entidade interessante para quem gostar do assunto e quiser participar.
Sim. Não, eu concordo muito com essa ideia de que quando uma área em específico, um setor específico, eles se juntam para promover o nome do negócio, né? Do setor, eu acho que fica muito legal. O que a gente faz com podcast também, né? Quando a gente participa de um ou de outro, né?
Quando surgiu a rede AgroCast, melhor, maior e mais deliciosa rede de podcast do agro brasileiro.
Eu tô chamando a rede de fofinha. Fofinha também é bonitinho.
Não, eu cada episódio eu dou um nome diferente. Deliciosa, querida, simpática, cada um eu vou num jeito diferente.
É, cara, porque quanto mais gente estiver fazendo isso aqui, mais pessoas irão escutar, quanto mais pessoas irão escutarem, maior a chance de ter oportunidades para trabalhar com podcast também, né, cara? Assim como é para agricultura de precisão, né? No fundo. Acho que
Exatamente.
Coisas como essas são ótimas pro setor, né, cara?
Eu tenho um programa de estágio que eu pego aí 70 estagiários por ano para trabalhar em fazenda.
Uhum.
E já vieram me perguntar, pô, você fica treinando a concorrência, né? Dando informação pra essa gurizada, depois vão trabalhar no concorrente.
Claro.
Aí eu explico que quanto melhor for meu concorrente, melhor pra mim, cara. É bom que ele vá. É
Exatamente.
Bom que o concorrente contrate um cara que eu acredito que tenha sido bem treinado. Porque daí o concorrente vai ser melhor, ele vai atender uma fazenda, o vizinho vai gostar do serviço, vai querer contratar, esse concorrente vai estar tão bom, tão bem instalado, que ele não consegue atender de tanto serviço que ele tem. Aí esse cliente liga pra mim,
sim,
né?
Sim.
Então, a gente tem que promover as empresas, fazer com que elas trabalhem bem, tentar ajudar uns aos outros, assim como a gente faz com a rede.
Claro, claro.
Não, não dilui o ouvinte, aumenta.
Aumenta.
Então, a ideia da rede é divulgar mesmo a tecnologia. Eu sou apaixonado por podcast, passo horas e horas na estrada ouvindo. Quem viaja, né? Eu imagino que o consumo do Agro Resenha tenha caído um pouquinho porque acabou a viagem, né? O pessoal não tá viajando.
Teve menos gente mesmo.
Exatamente. O Exalcast foi a mesma coisa, porque se ouve muito na estrada, mas é um belo companheiro nas qualquer momento, né? Lavar a louça é fundamental, né? Você tem um podcast ligado ali. Então lava até mais devagar pra poder ouvir tudo.
É, ou você lava mais devagar ou você põe em 2x, 2,5x.
Não, eu sou contra. Eu gosto de slow news, eu gosto de ouvir no ritmo.
Legal, cara, bacana. Bom, Dindim. Eu falei, né, cara, foi um baita de um prazer trazer você aqui de novo, né? É um tema muito legal, muita gente pergunta sobre agricultura de precisão. Inclusive, a ideia de trazer você de volta para falar sobre agricultura de precisão saiu numa caixinha de perguntas lá do Instagram, né? Fala sobre agricultura de precisão. Eu falei, só faço se for com o Dindim, cara. Então, muito obrigado, cara. Valeu mesmo por participar aqui com a gente de novo. Espero que a turma aí tenha entendido um pouco mais sobre... agricultura de precisão como um todo, né? Sobre o contexto, acho que os conceitos aí foram muito bem, cara. Muito legal. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
Valeu, Prudence. Parabéns pra você também. A Água Resenha tá só que cresce. Sucesso, mentoria. Você está super ativo com a presença de câmera fantástica lá no Instagram. Então, vejo que você solta uma pergunta lá e chove gente querendo saber do assunto. Então, tô bem feliz com o seu trabalho e muito orgulhoso de você, Bichon.
Muito bom, muito bom. É isso aí, cara. Você viu? Quem imaginava que uma sementinha plantada lá nos idos de 2013 viria...
E no meio do morro, né? A gente tava no meio do morro andando.
A puta que eu pariu, né? Pra ser bem sincero, bem claro.
A gente tava literalmente. Né? Na puta que pariu ficou lá embaixo do morro, né? Lá em cima do morro era mais longe. Né?
É mais longe do que a puta que pariu. Isso aí, cara. Mas muito legal.
E aquele papo que eu tive com você, eu tenho com muita gente. Eu vejo uma brecha e falo, sabe por quê?
Não, não tem dúvida, já tem várias pessoas que vieram pro podcast porque você indicou. Ah, eu conheci lá no Exalcast, sabe? Umas coisas assim. É muito legal.
Realmente eu me esforço para que a mídia seja divulgada. Ela é uma ferramenta fantástica. E tem tanto assunto disponível. Então eu vou aproveitar para indicar aqui o Noites Gregas.
Noites Gregas.
Que podcast delicioso, cara. Sobre mitologia grega. Fantástico.
Olha isso.
Eu tô até com uma ideia aqui de chamar, ligar para ele. E fazer uma rede de podcast de mitologia. Já tô com essa ideia aqui, vamos ver.
Que legal, cara, mas muito bom, velho. Eu sempre falo pra turma que o objetivo de falar de podcasts não é necessariamente falar do Agro Resenha. A gente quer falar de vários podcasts, né? A gente quer aumentar a audiência de todos os podcasts. Porque uma mídia que cresce dessa forma, gera oportunidade pra muita gente, né, cara? Então isso é muito legal. E ô, Dindim, como que a galera pode acompanhar seu trabalho, cara? Você é um cara, assim, muito presente nas redes sociais, né? Um Instagrammer.
Eu não sou bem... Eu não tenho Instagram, né? Quem tem Instagram é o Zalcast, né? Então a minha presença nas mídias sociais não é tremenda. Eu, pra esse assunto, eu sou uma lástima. Mas... Então, a gente tem o site, agroexata.com.br. A Agroexata tem o Instagram, tá aqui, agroexata_agric_de_precisão.
Tava na hora de mudar, né, esse nome aí, né?
foi a Diacis que criou, a Bicha, aí você viu, né? Mas se não fosse a Diacis, o Instagram da Agroexata não fazia o que faz, né? Então. É a Diacis que é a nossa Instagrammer oficial.
Legal.
O site da Agroexata, a gente tá lá em Campo Grande, o Instagram da Agroexata, se colocar Agroexata vai aparecer lá, na nota da busca. E quem quiser ouvir o Exalcast, é só buscar Exalc, seguido de AST, que está em praticamente todas as plataformas aí de todos os agregadores.
Muito bom.
Tá com sede no SoundCloud. Eu solto episódios a cada X dias. Essa
dias.
É a minha.
Legal, então, Dindim. Então vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, porque eu sei que da primeira vez que você participou, não tinha ainda o quiz. Então vamos nessa.
Vamos lá.
Bom, você já sabe que você já escutou, mas vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça aí, tá certo?
Bora.
Vamos lá. Dindim, qual é a sua música antiga predileta, cara?
Barbaridade, eu só ouço música antiga, cara. Eu não ouço nada novo. Posso falar banda?
Pode.
Tem que ser música.
Eu vou ter que escolher a música?
É que eu tô apaixonado pelo Postmodern Jukebox.
Ah, sim.
PMJ.
Teve até um episódio do Café Brasil com eles, né?
Ele fez o PMJ?
Ele fez.
Não, essa banda é fantástica. E eles tocam tudo que toca hoje, no estilo da década de 20, 30, 40.
Legal.
Mas tá bom. Quer uma música? Vamos colocar Don't Stop Me Now, do Queen.
Ah, muito bom, muito bom. Tocada por eles, né?
Essa é tocada pelo Queen.
Ah, pelo Queen mesmo.
Fred Merrick nos vocais. Toda hora que eu tô meio chegando numa fazenda, estradinha meio de terra, boa pra andar, com umas pocinhas d'água pra jogar água pra todo lado, coloco ela no último e acelero.
Você fica dançando assim também?
Bem, mexendinho,
né? Assim, né? Porque quando você escuta Don't Stop Me Now, não tem jeito, né? Dá uma coceirinha no, no, Nas nádegas.
Na República, tinha um banheiro funcional só com chuveiro. E naquele quarto, era uma suíte, naquele quarto tinha uma vitrola, e eu ia tomar banho e eu colocava um disco, né, pra tocar. Aí um dia eu pus um disco de uma novela que tinha a música Bambolê no meio, né? Aí eu tava no meio do banho, aí o bicho, o Trivela, abriu a porta, banheiro não se tranca, República não se tranca, né? Uhum. Aí o bicho abriu a porta, pôs a cara pra dentro e depois gritou, ele tá dançando sim, Juvá! A empregada mandou ele lá ver se eu tava dançando. Então é claro que eu escuto o Bom Só Pingal dançando, é óbvio.
Claro, claro, entendi. É que control, I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. Cara, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
Eu visitei a Austrália e rodei pelo interior e numa viagem eu vi deserto, algodão em área irrigada, soja na beira da praia. Você sai de um clima de deserto e chega numa mata atlântica em questão de horas, né? Uhum. E a diversidade do lugar, então, só pra falar de bate-pronto, primeiro lugar que vem na cabeça, eu achei a Austrália um país de extremos que é bem interessante conhecer.
Legal.
Então a gente acha que aqui é fácil, aqui é difícil, ali é extremo. Nunca chove e quando chove alaga. Não é fácil ser australiano.
Tá alto pra carpir, baixo pra roçar e molhado pra queimar, né? Mais ou menos assim, né?
Cara, é bem por aí, ou três vezes pior isso aí.
E cara, na cozinha, qual que é a sua especialidade, Dindim?
Olha, eu fervo água como ninguém, tá? Sei esquentar leite, assim, na temperatura ideal.
Na temperatura ideal.
Mas a minha especialidade mesmo é apreciar a comida. Então, eu aprecio um bacalhau como ninguém.
Já que você cozinha uma água como ninguém, coloquei uma pergunta nova no quiz ultimamente. E é o seguinte, você tem um livro para indicar pra gente aí, Dindim?
Eu vou indicar uma série, pode ser?
Pode.
Uma série. Eu gosto muito de história de detetive.
Uhum.
A gente tem dois tipos de história de detetive. Tem o clássico, que é o Poirot da Agatha Christie, o Sherlock Holmes do Conan Doyle, que é um detetive uhum. excepcional, excêntrico, com um parceiro que narra a história.
Sim.
Né? O Hastings do Poirot e o Watson do Holmes. Contar em primeira pessoa e um parceiro que sabe tudo, conta toda a história.
Sim.
Você tem a segunda geração, que eu boto o Falcão Maltese aí, o Dashiell Hammett, como um expoente dela, que é um detetive sozinho, narrado em terceira pessoa, e ele é bonitão, forte, bate nos outros, e sempre vai atrás de um marido, de uma ruiva bonita, que sumiu. É, e um do cinema tem o Roger Rabbit, que é uma sátira disso aí.
Sim.
Que em vez de você botar um cara bonitão, botaram o Danny DeVito, que não é o oposto do cara bonitão. Mas é sátira, né? E tem uma ruiva bonita que entra lá pra pedir ajuda, que é a mulher do Roger Rabbit. Então, são os dois lados de história de detetive. Tem um cara no meio, que é o Rex Stout, que ele tem histórias do Nero Wolfe, que é o detetive dele. E eu adoro, eu li todos, tanto do Rex Stout, ele morreu, e um cara sumiu e continuou escrevendo, eu li todos também. Então, histórias do Nero Wolfe. Pode pegar qualquer uma, que todas são deliciosas.
Bacana, bacana. E cara, se você encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
17 anos, cara. Pô, eu tava em São Paulo ainda, no segundo colegial. Puta, aquele garoto era bom, viu, mano? Pensa um guri gente fina, cara. Dê valor aos seus amigos. Então, a gente tem parente e família, né? O parente você não escolhe, né? Ele vem sem você escolher. Agora, a família você escolhe. E você vai ter, dentro dos seus parentes, os que são sua família, e você tem pessoas que não são seus parentes e que vão se tornar sua família.
Sim.
Então, dê muito valor a quem você já tem como um familiar e a quem você vai conquistar e encontrar ao longo da sua vida. E reserve um tempo para encontrar com essas pessoas. Se doe, né? Vai a extra mile, né? Ande um pouco mais para ir lá encontrar a família que você escolheu para você, seja ela seu parente ou não. Então, o conselho para esse guri é que ele preserve os laços familiares que ele foi criando ao longo do tempo, independente se é um parente ou não.
Muito bom, hein, cara? Muito bacana. Batemos um papo show de bola aqui. Aprendi muito sobre agricultura de precisão e sobre a vida também, né? Negócios, por que não? A Olivia tá participando aqui no final do nosso episódio, então...
Participação especial.
A participação especial, porque ela entrou no quarto aqui da gravação. Então eu queria te agradecer, cara, pelo seu tempo, né? Eu sei que a correria aí do dia a dia é bastante grande, você não tá nem em casa agora, você tá no trecho, né? Então, obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito sobre agricultura de precisão aqui hoje. Então, eu quero indicar também o seu podcast, o Exalcast, que por mais que seja um podcast voltado para a Exalc, para exalquianos, né? Tem muita história de vida bacana, né, cara? Assim, eu sou um ouvinte assíduo do Exalcast, porque conhecer a história de gente é muito legal, né? E muito obrigado aí, viu, meu? Eu espero que você possa vir aqui mais vezes.
Sempre que tiver um convite, eu... me esforçar para estar aqui presente.
Show de bola,
como eu falei, eu gosto da mídia, se eu puder participar, melhor ainda. adoro o Agro Resenha. Você está literalmente de parabéns, fazendo excelente um trabalho. Onde eu vou e vou falar de podcast, quem já conhece, conhece o Agro Resenha. A rede Agrocast também tá, só que cresce, com outros podcasts entrando. Exato. A gente só não consegue se reunir, né? Mas, mas a rede tá crescendo. Então, daqui eu sigo o Passar Pesal, já tenho uma playlist para escutar. Eu tenho que escutar o Agro Resenha da semana, tá lá no meio. Então, desejo a todos aí que estão ouvindo que ajudem a divulgar essa mídia que é fantástica. Participem, questionem, entra lá no Instagram do Agro Resenha, porque o Prudence está sempre lá fazendo uma outra palhaçada ou respondendo suas dúvidas sobre qualquer assunto. É, quando eu perguntei para ele se onde sai feijão entra mandioca, ele não respondeu ainda, né? Eu tô aguardando a resposta.
Aí... É verdade, cara, eu não respondi, velho.
Você não respondeu.
Olha que sacanagem. Ai, cacete.
Mas é isso aí, Prudence. Parabéns.
Legal,
foi uma honra poder participar. A gente brinca que o prazer é sempre todo seu.
Sempre.
E é, mas foi um prazer estar aqui com você e poder participar.
Muito bom, cara. Muito bom. É isso aí, pessoal. Você que está escutando aí do outro lado, não deixa de seguir aí o Exalcast. Eu acho que é um podcast super legal também. Como o Dindim falou, nós estamos aí presentes em todas as redes sociais. Tem o nosso grupo do WhatsApp, o canal do Telegram. Tem também o nosso e-mail, que é o contato@agroresenha.com.br. E o Exalcast faz parte da rede Agrocast, a rede mais motherfucker do Brasil e do mundo, e também com os podcasters mais fofinhos do Brasil. Então não deixa de curtir lá.
É, fofinho, fofinho a galera é, tá
fofinho,
todo mundo fofinho
é, todo mundo fofinho, filho. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa, ô Dindim, sério mesmo, assim, ó, pergunta séria. Você, quando faz a recomendação lá, chega no produtor, tem os mapas e tal... Você fala para ele o seguinte, naquele determinado ponto lá do talhão, se chover, precisa ou não precisa molhar a horta?
Quando chove, não precisa molhar a horta. Se choveu, tá bem. Essa é a minha recomendação.
Essa é a recomendação. Ótimo.
A não ser que o cara tenha uma usina hidrelétrica na fazenda, que eu já vi o cara rodando pivô durante a chuva. E eu falei, não vai desligar? Não, só não tem usina aqui na fazenda, ele larga rodando.
Larga rodando.
É. E esse camarada vier a ter uma usina hidrelétrica na fazenda e sobrando, deixa molhar a horta até na chuva. Mas se não tiver, pode desligar a irrigação, deixa a chuva. Nada com uma boa.
Ponhar pra gravar aqui. Vamos que vamos. Foguete não tem ré.
Até agora, o do Elon Musk pousa de ré, você viu?
Ah, é? Fudeu. É.
Pode mudar aqui. O foguete decola de pé e pousa de pé ainda.
Tá igual os drones novos aí que os caras estão inventando.
Decola de pé, voa de lado e pousa de pé. É. Pode mudar seu slogan aí que foguete tem ré agora.
Tomando.
Fala com o doutor.
Doutor.
Isso, pode xingar. Ah, mas com respeito.
Então, vambora.
Eu contatei um cara que estava viajando comigo no início, primeira semana, e mas o senhor acha tal coisa, o que, que o senhor pensa tal assunto, que é o cara mais novo, e peidando. Ele peidava fedido no carro, mas o senhor
tal coisa... Me chamava de senhor.
Aí uma hora eu parei o carro, Vitor, você tem que escolher um caminho, cara. Ou me chama de senhor e me respeita e para de cagar na minha cara, ou larga a mão do senhor e continua peidando. Um dos dois. Os dois não dá. Aí ele largou o senhor e continuou peidando.
É, obviamente, né? Até porque segurar
tem que ser um dos dois,
é mais
cara.
Difícil
um dos
do que
os dois
falar
não assim, dá certo. Vai lá, tô pronto aqui.
Senhora, você põe essa no final, tá bom? Então vambora.
Bora. Peraí, senhora, corta a tosse aí. Alguma ferramenta de interpolação de resultados, fazendo já estatística? Peraí, eu vou tirar o som desse computador aqui pra não ficar atrapalhando. Eu vou repetir essa frase.
Computador.
Onde é que eu parei? Agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa o aumento de retorno econômico, a sustentabilidade... A AgroExata tem o Instagram, que eu vou descobrir agora aqui, que eu não sei de cor, e o senhor não vai fazer eu passar vergonha falando que eu pesquisei na hora, né?
Ele não, mas eu busco depois, não tem problema. Não.
Ah, eu já te falo agora aqui.
É, podcastinho de uma hora. Uma hour. Legal, acho que minha filha tava tentando entrar aqui. Acho que ela
entrou
conseguiu.
Entrou lá.
Dá oi pro tio Dindim. Dá oi.
Oi.
Ó, conversa com o tio Dindim. Fala. Oi, tio Dindim.
Oi. Oi. Não fala, ela só ouve. Não vai falar. Vai só ouvir.
Tá mostrando a língua pra ele?
Tá mostrando a língua.
Deixa o papai terminar de gravar aqui. Se você se encontrasse com seu eu de... A Olivia tá top aqui. Quero indicar o Exalcast, que assim, é um podcast papai, voltado pra...
Papai, eu vou ver.
Amor, chega aqui, pega a Olivia, fazendo um favor, não terminei ainda.
Papai.
Ui, tá, só... Olha, ah, olha a Tica aqui, peraí, peraí, Dindi.
Vai lá, vai lá.
Pera, Dindi. Você escutou?
Escutei.
Pera, Dindim.
Mais um produto com a edição Senhor A.